No livro de João, capítulo 2. Tá tudo bem, irmãos? Trabalharam muito hoje ou não? Graças a Deus, agradeça pelo trabalho. Já pensou se não tivesse, aí era ruim, né? É bom ter. Quando a gente perde, a gente sai correndo pedindo pro Senhor, né? Ô Senhor, arruma um negócio aí. E às vezes Deus dá, a pessoa reclama, né? Glorifica o nome do Senhor aí, irmãos. João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Até o 11, tá bom? Até o 11. Jesus transforma água em vinho. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre de sala. E levaram. E logo que o mestre de sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos entender o que o Senhor quer falar para nós. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque o Senhor tinha um propósito nos nossos corações. E agora, meu Deus, nós suplicamos a Ti que o Senhor fale conosco. No nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante que, ao ler esse texto hoje, uma coisa me chamou a atenção. Para quem não sabe, este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Jesus, mesmo sendo Deus, ele era homem. Todo mundo sabe que Jesus tinha duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina, enquanto vivia aqui na Terra. Ele era homem e era Deus. Ele tinha o poder de Deus, mas ele era homem, porque ele veio com o propósito de morrer. E ele não podia vir simplesmente como Deus, porque Deus não morre. A característica de Deus é eterna. Então, se ele tivesse vindo como Deus, ele não poderia cumprir o seu próprio plano, que era de morrer e ressuscitar. Então, eu fiquei imaginando. Jesus era filho de José e Maria, e ele teve uma infância normal, como todas as outras crianças. Contam-se lendas aí de que, quando Jesus era garoto, você deve ter ouvido falar disso aí já, que ele pegava a bolinha, fazia virar passarinho, não sei o quê, e fazia as brincadeiras com milagres no meio da molecada, né? Mas isso não é verdade, isso são lendas. Porque a Bíblia diz que este foi o primeiro milagre de Jesus. Então, até os 30 anos, Jesus teve uma vida normal. Eu creio que Jesus jogava futebol com a molecada do bairro. Ele ia para a escola, pegava o seu material, porque Jesus sabia ler e escrever. Quando pegaram a prostituta lá no adultério, falou que Jesus escrevia. E se ele escrevia, ele foi na escola. Então Jesus pegava o seu embornazinho, ia para a escola, sentava lá na carteira. Eu creio até que ele era um bom aluno. Um aluno legal. Mas era um menino normal. Com 30 anos, ele se batizou. Logo após o batismo, se retirou para jejuar, porque ele sabia que agora começaria o seu ministério. E ele jejuou 40 dias. E depois de ter jejuado 40 dias, ele passou por uma provação. E o diabo provou ele. Dentro das fraquezas humanas, que era fome e tudo mais. E ele resistiu às tentações. E então, agora chegou a hora de ele iniciar o seu ministério e de revelar a todos quem ele era. Muitos, ou a cidade onde ele cresceu, que foi Nazaré, por isso ele é chamado Jesus Nazareno, não o reconhecia como Deus, por isso que quando ele foi lá para curar os enfermos, ele não o curou, porque nem que eu curasse, eles não creriam que eu sou o Filho de Deus. Mas ele começou agora o seu ministério e não era um ministério fácil. Era algo que em 3 anos ele teria que mudar o mundo. Era algo difícil. Era um grande desafio. Aí questiono eu. Você veio ao mundo, amém? Você está aqui, não está? Ou você não está aqui? Às vezes a pessoa está aqui, mas a mente não está, mas você está aqui. Corpo, alma e espírito, amém, irmãos? Você foi batizado, amém? Amém. Passou por tentação já ou não? Amém. E como a gente passa, né, irmão? Misericórdia. Então, Deus tocou no meu coração que está na hora de nós começarmos a fazer o que Ele quer que nós façamos. Amém? Está na hora da gente começar a agir, irmãos. Tem muita gente que vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza e fica a vida inteira no deserto sendo provado. A vida, não. Está na hora de deixar o deserto para trás e agora sairmos para realizar o que nós devemos fazer. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um. Tem muita gente que às vezes sai e volta para o deserto. Vai lá fazer, aí se acobarda. Não, Deus não quer covardes, não. Deus quer pessoas corajosas, que encara qualquer desafio. Então Jesus falou, já que é para começar o trabalho, vamos lá. E Jesus foi. Começou o trabalho numa festa. Nisso eu e ele temos algo em comum. Trabalhamos com festa. Né? Ele foi fazer o seu primeiro milagre numa festa. E quem é que não gosta de uma festinha, irmãos? Tem uns irmãos aqui na igreja, eu não vou falar quem é, não. Mas que se sentir um cheirinho de uma carne assando, eles descobrem o endereço na hora. Mas tem um faro que vai direto. Hã? Mas é bom isso, irmãos. Festa é sinal de alegria. E de repente, Jesus estava naquela festa, porque ele foi convidado. Tem muita gente que faz festa e não convida Jesus. Porque a pessoa fala, sabe uma coisa, eu vou comprar uma cervejinha, porque tem uns parentes que não são crentes. Ó, você convidou a cerveja, você expulsou Jesus da parada. Mas o meu parente é crente. Irmãos, quem é mais importante? Qual é a presença mais importante? Jesus ou parente? Se o parente é mais importante, convida o parente. Mas Jesus, para mim, é mais importante. E Jesus foi convidado. Diz o versículo 2, que também foi convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento. Jesus era um convidado, irmãos. Olha, quero dizer uma coisa. A melhor coisa que existe é convidarmos Jesus. Em qualquer coisa. Você vai trabalhar? Convida Jesus. Fala, Jesus, vamos comigo. Porque quando você está trabalhando e Jesus está com você, Jesus te dá força, Jesus te dá sabedoria, Jesus te dá discernimento para você não fazer bobagem. Que muitas vezes a gente faz bobagem no trabalho, irmãos. Porque hoje em dia, quase que a maioria das pessoas trabalham em cima de métodos e perfis desonestos. Sabia disso? A maioria trabalha em cima de perfis de desonestidade, de falta de integridade. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ter uma vida reta diante de Deus. E muitas vezes nós estamos no bolo, está todo mundo fazendo negócio meio errado, a gente vai no meio do erro lá. Não, não, não. Nós temos que ter um diferencial. Para isso, nós temos que ter um guia, alguém que mostre, que aponte. Não, isso não. Isso você não pode fazer. Aí, e esse alguém é Jesus. Jesus, meu guia é... Ele é meu guia. Quer dizer, ele me conduz. Irmãos, a melhor coisa que existe é convidar Jesus. Jesus começou o seu ministério neste casamento e não parou até o dia de hoje. Porque lá em Mateus capítulo 28, ele falou assim, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura e tal, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumiram, então, ele está aqui. Ele falou que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome ali, estou presente. Então, Jesus está aqui, irmãos. Amém? O ministério de Jesus não foi encerrado, não. Tem muita gente que pensa que já terminou há 2000 anos atrás. Que hoje, quem está no lugar dele é um substituto, um terceiro aí. Não é, não. Jesus está presente. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando qualquer coisa que você vai fazer, o primeiro da lista você tem que colocar Jesus. Porque se você deparar com uma dificuldade, ele está presente. E foi o que aconteceu. Os noivos não souberam calcular a quantidade de vinho que era, e é ainda a cultura daquela turma lá que gosta, né? Na festa. Não souberam calcular. Como é desagradável, né? Você faz uma festinha e de repente nem começou a festinha, acabou o salgado, acabou o refrigerante. E a pessoa falou, passa o salgado lá porque eu não comi nenhum. Eu falei, já acabou. Oh, que coisa chata, né? É chato, né, irmãos? Aí tem uns que são meio exagerados, né? Que compra demais, aí sobra. Tem que calcular certo, irmãos. Tem que calcular a quantidade certinha. Já existem uns numerinhos aí para calcular. Mas os noivos aqui não calcularam, não. Eles estavam tão empolgados com o casamento. E é normal quando a pessoa vai casar se empolgar com o casamento. Ela não vê outra coisa a não ser a vidinha de casados, dois pombinhos e tal. Nem está preocupado com quem vai comprar, quem não vai comprar. Mas temos que ficar esperto. Porque eles tiveram dificuldade. Naquela região, a festa de casamento não é 2, 3 horas como é aqui no Oriente. Lá é 7 dias. E de repente, acabou. E não podia acabar. Eles ficaram numa situação difícil e não podiam sair para comprar. A dificuldade é agora, como faz? Quantas vezes você também já se viu numa situação assim, num enrosco? É verdade ou não é, irmãos? Muitas vezes a gente se vê num enrosco que a gente fala assim, só por Deus mesmo, não é verdade? O que eu faço? Mas, irmãos, a primeira coisa que aconteceu no versículo 3, a mãe de Jesus, quando viu aquela situação, já correu para ele e falou assim, filhinho, acabou o vinho. Ela sabia o filho que ela tinha. Ela conhecia o filho que ela tinha. Ela sabia porque há 30 anos atrás, o Espírito Santo, o anjo falou com ela que o filho que ela teria seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Seria Deus. Ela sabia. Então, não adianta você pedir para a pessoa errada. Tem muita gente que pede para a pessoa errada. Não adianta. Tive a oportunidade de passar um pouco mais de uma semana dentro do hospital. E todo mundo resolve lá orar, rezar e macumbar para os enfermos. Então, eles batem de quarto em quarto. Eu sou meio contra esse tipo de coisa. E vai lá. Posso fazer uma oração? Pode. Daqui a pouco sai, vem o outro. Posso rezar? Pode. Aí sai, vem o outro. Posso fazer uma macumbinha? Pode. Pode. A pessoa quando fica no desespero e não tem a direção, ela apela para tudo quanto é santo. E isso é a coisa mais errada que existe, irmãos. Sabe por quê? É como você está doente, ir na farmácia e falar, eu vou tomar um comprimido de cada um, porque um você vai acertar. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Vai morrer. Não é porque tem 100 comprimidos, eu vou tomar um de cada um, um pelo menos vai acertar. Você morre. Você tem que saber qual que é o certo, irmão. Você tem que saber a quem recorrer na hora da dificuldade. Não é a qualquer santum, pelo menos vai resolver. Não é assim, não. Maria sabia quem era o filho dela e foi para ele que ela foi falar. Filho, estamos passando por uma dificuldade aqui. O vinho acabou. E agora? A festa está só começando e já acabou. Jesus falou assim, ainda não é chegada a minha hora. Ele não podia ter resolvido logo o problema? Podia ou não podia, irmãos? Podia. Só que ele fez isso, sabe para quê, irmãos? Para mostrar para nós que quem determina como e quando será feito o milagre na nossa vida é ele, não nós. Tem muita gente que fala assim, eu reivindico, eu ordeno a ti, Deus. Quem ordena a Deus? Quem é você que ordena a Deus? Tem gente que ordena para Deus. Aí a minha esposa estava ouvindo uma rádio esses dias aí, que falou assim, o pastor lá na rádio falou assim, se você der o dízimo, Deus tem a obrigação de te abençoar financeiramente, você pode cobrar ele. Foi isso ou foi que você ouviu? Como é que Deus tem obrigação, irmão? Ele fala a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser e quando ele quiser. É claro que ele quer o nosso melhor, ele é nosso pai, nós somos filhos dele. Mas é ele que determina. Jesus falou assim, olha, não é chegada a minha hora ainda. Calma, calma. O que muitas vezes o inimigo entra bem nessa hora e é uma brecha grande, irmãos, é a falta de paciência, é a dificuldade de esperar o momento de Deus. Às vezes Deus está pronto para agir. Você pega e dá uma brecha para o diabo. E o diabo vem e escangalha tudo o que já estava pronto para ser uma grande bênção na sua vida. Sabia disso? Sabia? Então, irmãos, nós temos que aprender a esperar. Porque Jesus está aqui. Eu aceitei Jesus. Jesus habita no meu coração. Ele é o meu guia, o meu salvador, o meu Senhor, o meu Deus. Ele é tudo para mim. Então eu vou confiar nele e vou saber esperar. Com Deus as coisas não têm pressa. Ele criou o mundo em 6 dias. Quando foi? No 7º ele descansou. A Bíblia diz que um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Dizem que esse um dia era 1.000 anos. Alguns teólogos afirmam, mas também isso aí não está explícito na Bíblia. Acredita quem quiser. Mas você veja bem, a Gisela estava internada lá, estava lendo um livro e estava dizendo o tempo de gestação de cada animal. O rinoceronte demora 560 dias para nascer o filhote. 560 dias. Meu Deus, é muito tempo na barriga do filhote e é um filhotão. Né? Então, o homem é 9 meses, o ser humano, 9, 27, 270 dias. Não podia ficar grávido num dia, crescer no outro, nascer no outro? Podia ou não podia? Irmãos, mas com Deus, Deus não tem pressa das coisas. Nós é que somos muito apressados às vezes. Deus não tem pressa. Uma árvore, irmãos, quanto tempo demora para ela crescer? Para ficar uma árvore grande como aquela que tem no Jardim Velho ali, aquela árvore enorme. Quantos anos tem aquela árvore? E está crescendo lá. Não adianta ter pressa, irmãos. Não adianta ter pressa. Tem um ditado popular aí que diz que quem tem pressa, come cru. Né? Depois, na hora que a carne está no ponto, aí está com a barriga cheia e está embrulhado. E já está procurando sal de fruta. Porque chega naquela ganância terrível. Irmãos, nós temos que ter tranquilidade. Sabia? E eu vou dizer o porquê que nós temos que ter tranquilidade. O porquê que nós temos que aprender a esperar. Espera, calma, calma. Sabe por quê? No versículo 8. Não, antes disso. No versículo 7, ele falou assim aos empregados, encham esses potes de água. E eles encheram até a boca. E em seguida Jesus mandou, agora tire um pouquinho dessa água e leve lá para o dirigente da festa. E eles levaram. Às vezes, o que Deus pede para nós, ele prova a nossa fé. Sabia? Ele prova a nossa fé. Encha o pote de água. Espera aí, mas esse pote é um pote de vinho. Nós não podemos questionar Deus, irmãos. Nós temos que simplesmente obedecer. As coisas que Deus pede, às vezes, parecem absurdas. Obedeça, fica na sua, vai fazendo a sua parte que Deus faz a dele. Muitas vezes a gente desanima e a gente não quer mais fazer a nossa parte. Vai fazendo a sua parte que Deus faz a dele. Enche esses potes de água. E os servos foram lá e encheram, obedeceram. Tá bom, tá cheio. Agora pega uma canequinha e leva lá pro encarregado da festa. Eles pegaram a canequinha cheia d'água e levaram lá pro encarregado da festa. E a hora que o encarregado da festa pegou aquela canequinha e experimentou, ele falou, uau, esse é o melhor. E isso não é normal, porque normalmente serve-se o melhor primeiro, o melhor vinho primeiro. Aí depois que o povo já está meio, não sabe mais distinguir o gosto direito, aí dá o meia boca lá que todo mundo não percebe. Fizeram errado, entregaram o ruim primeiro, e esse, o bom, o maravilhoso veio depois. Sabe o que Jesus quer ensinar isso para a gente, irmãos? Que Deus tem algo muito melhor do que a gente precisa ou quer. Deus tem algo muito melhor do que aquilo que você precisa e do que aquilo que você quer. Às vezes você está precisando de uma casinha com forrinho, não sei o quê, popular. Deus tem uma melhor para você. Às vezes você está sonhando com um carrinho. Deus tem um melhor para você. Às vezes você está sonhando com uma coisinha. Deus tem um negócio grande para você. Deus tem uma grande bênção para você. Às vezes nós estamos sonhando com uma comunitária, Deus tem uma comercial para nos dar. Amém? Irmãos, nós temos que crer no nosso Deus. Amém, irmãos? É assim que funciona o negócio. Mas como liberaram esse vinho maravilhoso agora? Irmãos, tudo que Deus faz é maravilhoso. Só que nós temos que seguir alguns princípios. Alguns princípios. Primeiro, temos que convidá-lo e ele tem que estar conosco. Segundo, nós temos que levar as nossas dificuldades até ele. Mesmo ele sendo Deus, ele sabendo de tudo que estamos passando, nós temos que levar em oração. Está com uma dorzinha aqui? Senhor, estou com uma dorzinha aqui. Ele sabe que está com dor, vê se ele não sabe. Mas você vai orar. E nesta oração, neste diálogo, ele vai revelar para você o que é. E vai mostrar a certa de você se livrar dela. Amém? Vamos levar as nossas dificuldades diante de Deus e vamos esperar que Ele diagnostica e não nós. Às vezes a gente leva a nossa dificuldade diante de Jesus e já quer resolver na hora. Não, vamos levar e vamos aguardar. Ainda não é chegada a minha hora. Aí ele vai começar a pedir as coisinhas sem nexo. Pega a água e põe, pega a água e leva, mas ninguém quer água. Pô, quer vinho. Põe a água que você vai ver o que acontece. Na obediência, o milagre é realizado. Amém, irmãos? Na obediência, o milagre é realizado. No mesmo quarto que a Gisela estava internada, tinha uma mulher que fez uma cirurgia também, abriu a barriga daqui até aqui embaixo, e não podia comer e nem beber. Ele falou, eu vou beber, mas não pode, eu vou, não quero nem saber. Descuidado da mulher, ela tinha saído, estava lá fora na recepção, bebendo água no bebedouro, que o povo estava pro guarda, foi pedir pro guarda, pro porteiro lá, bebendo, glu, 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 mas não pode. Aí chegou a enfermeira, essa eu presenciei, brava, falou que era brava toda a vida. Tem uns irmãos que conhecem ela. Aí... A enfermeirinha falou, vim trazer um medicamento, senhora. Eu não vou beber esse medicamento. Mas a senhora precisa... Eu não vou beber. Só vou beber depois que vocês me derem comida e bebida. Enquanto vocês me derem comida e bebida, eu não vou beber medicamento nenhum. Vocês querem me matar? A enfermeira, não, senhora. É que o médico prescreveu, a senhora tem que tomar. Não vou tomar. Pode levar de volta que eu não vou tomar. Desse jeito, irmãos. Desse jeito. A bênção está na obediência. E diz que é crente ainda, irmão. Ai, meu Deus, eu não quero ser crente daquele jeito nunca. Aí, irmãos, que acontece? O médico prescreve, está com a barriga aberta, daqui de baixo até aqui em cima aqui. Está com a barriga aberta, não toma o medicamento, o que vai acontecer? Vai ter complicação. Obedeça. Não pode beber água, não pode. A Gisela também foi internada na segunda. Até quarta ela não pôde beber água. Ficou segunda, terça e quarta, 3 dias sem beber água. É molhar um gás e passar na boca. É molhar um gás e passar na boca, irmãos. É isso que tem que fazer. Tem que obedecer. Agita em casa, ela está lá. A bênção está na obediência. Mas pegar água e pôr aqui é fácil. Isso aí. É aí que Deus vai agir. É nas coisas que às vezes para nós é sem nexo. Mas para Deus tem muito nexo. Às vezes dobrar o joelho no altar não tem nexo, mas para Deus tem muito nexo. Às vezes quebrantar o seu coração diante da presença de Deus, às vezes para você não tem nexo, mas para Deus tem muito nexo. Às vezes você ser fiel nos dízimos e nas ofertas não tem nexo, mas para Deus tem, irmãos. Amém? Então nós temos que obedecer, porque quando você obedece, irmãos, quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, sabe o que acontece? O milagre é maior do que aquele que você espera. Esperava um vinho meia boca agora, pois veio muito melhor do que o que já havia sido servido. É assim que funciona, irmãos. Sabia? É assim que funciona. E sabe por quê? Jesus começou fazendo esse milagre? Versículo 11 diz assim, com este Deus Jesus, princípio aos seus sinais, aos seus milagres em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Na Bíblia da Linguagem de hoje diz, e manifestou ali a sua natureza divina, e todos os seus discípulos creram nele, porque até então não criam. Irmãos, Jesus manifestou a sua natureza divina através desse grande milagre. Jesus quer manifestar a natureza divina nele, na sua vida, realizando aquele milagre que você tanto está precisando. E talvez você esteja apavorado, falando, meu Deus, está no meio da festa, acabou o vinho, eu não sei o que faço. Acabou. Eu não sei o que eu faço, eu estou apavorado. Eu estou no meio de uma situação aqui que não dá para eu sair, não dá para eu fazer nada. Eu não sei o que eu faço. Jesus quer resolver aquilo com tranquilidade e muito mais para você, se você for obediente. Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem enxergar. Porque o diabo, a Bíblia diz lá em Coríntios, que ele tem cegado a vista dos homens, para que não vejam que Jesus é Deus. 2 Coríntios 4:4. Né? Quer ver? Deixa eu ler aqui o versículo. Eu sabia esse versículo de cor. Agora, 2 Coríntios, acho que é 4:4, se não me falha a memória. Diz assim, o Deus deste século, Deus, com letra minúscula, o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, o Deus desse século, o inimigo, tem cegado as pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A pessoa não enxerga. A pessoa adultério não enxerga que é adulto. Você acredita? Eu conversei com uma pessoa que está em adultério, irmãos, falou assim, não, se Jesus voltar agora, eu subo. Eu falei, mas você está em adultério? Não, mas no meio do caminho eu já vou arrependendo, porque um dia eu já aceitei Jesus, está tudo bem. Você acha, irmãos? Tem gente que acredita nisso aí. Como é que pode ser cego? Deixa eu ver. Abre os olhos. Não, mas é isso mesmo, irmão. Abre os olhos. Tem muita gente que faz o mal, age com desonestidade, com falta de integridade, com falta de retidão. E a gente chega e fala, irmão, muito certo, mas esse negócio aí não pode falar muito que não está muito certo, amiga, tu vai me falar que está condenando, está criticando, está se intrometendo onde que não deveria, mas quando o negócio começa a ser meio grave, o pastor tem que dar uma, ah, meu Deus do céu, né? A pessoa fala, não, que é isso, pastor, pastor, o seu negócio é pregar, prega lá, o seu negócio é pregar, deixa que isso aqui eu resolvo, essa parada é comigo. Irmãos, não deixe o inimigo cegar os olhos. Abra os olhos. Sabe o que acontece? Cego, você não vê as coisas. Aí, você não permite que a luz do Evangelho da glória de Cristo se expandeça na sua vida. E a sua vida começa a ir para o buraco. A hora que você vê, você está enfiado lá embaixo do buracão. Então, irmãos, Jesus quer fazer um grande milagre na sua vida. Eu não sei qual que é. Jesus está vendo a necessidade, ele está vendo que a sua vida é uma festa, mas no meio dessa festa está tendo um problema e ele precisa resolver essa noite ainda. Então ele quer fazer um milagre na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Abaixa a sua cabeça onde você está. E tenta fazer um termo comparativo. Fecha os olhos aqui. Viaja um pouquinho comigo. Jesus estava numa festa porque ele foi convidado para uma festa. Ele vive no teu coração porque ele foi convidado por você para habitar no teu coração. E a tua vida é uma festa. A nossa vida é alegria. Ele prometeu paz, alegria, abundante, felicidade, tudo que é bom. Prosperidade, riquezas. Tudo que é bom ele prometeu. A nossa vida é uma festa. Só que muitas vezes, no andar da carruagem, no meio da festa, existem coisas inesperadas que interrompem bruscamente a nossa alegria e levam a gente ao desespero, à tristeza, ao pavor. É nessa hora que temos que clamar o seu nome, Jesus. E foi o que aconteceu nesta festa. Jesus parou, falou, pera um pouquinho, obedeça, faça isso que eu estou te mandando. Jesus está ordenando você fazer algo. E quando você estiver obedecendo, durante esta obediência, você vai ver o grande milagre realizado na sua vida. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o inesperado, qual é o imprevisível. Eu não sei. Porque eu não sou Deus. Mas você sabe e Deus sabe. E às vezes Deus pede que você simplesmente saia do teu lugar, venha à frente, você endurece as suas pernas, cola seu pé no chão e não sai. E aí Deus fala, puxa, se ele tivesse dado dois passos, eu teria feito esse milagre na vida dele. Mas como ele foi desobediente, ele vai ficar mal um pouco aí, ó, sem vinho nessa festa, sem alegria. Deus está te chamando nessa noite. Você é filho, ele é pai. Ele não quer ver você passando por dificuldade, por tristeza, por necessidade, por angústia, por sofrimento. Ele quer resolver logo essa parada, como o melhor para você. Jesus, clamamos agora que o teu Santo Espírito esteja trabalhando nos corações. E se porventura nesta noite, que é uma noite de intercessão, se existe alguém no nosso meio, que no decorrer da festa da vida, teve agora um acontecimento inesperado que provocou tristeza, sofrimento, e eles não sabem para onde ir, que nós possamos estar buscando a Ti agora, Jesus. Porque só o Senhor pode resolver os nossos problemas, só o Senhor pode nos dar sabedoria, só o Senhor pode dar uma voz de comando que, ao obedecermos, podemos ver os milagres acontecerem na nossa vida. Porque o Senhor é Deus, e nós sabemos disso. Nós não temos a mínima dúvida de que Tu, Jesus, és o nosso Deus, porque está na Tua palavra, que Tu és o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso, que o Teu Santo Espírito esteja tocando nos corações aqui agora. A palavra do Senhor diz que se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, mas deixe ele agir. Simplesmente, amoleça o teu coração. Deixa Deus falar. Aleluia. Deus está falando com você nessa noite. Ele quer que você faça algo que talvez você não tenha feito. Talvez você não tenha se preocupado de preparar isso com prudência lá atrás, e agora você está pagando a consequência. Você não calculou o quanto de vinho você precisaria para tantos convidados, e agora você está pagando o preço. E você está desesperado, e não pode ficar desesperado no meio da festa da vida. Mas Jesus quer mudar a tua história a partir de hoje. Ele simplesmente quer provar a tua fé. Ele quer ver a tua obediência. Nós vamos orar por vocês. Eu não sei qual é a tua dificuldade, se é emocional, familiar, física, espiritual, não sei. Uma coisa eu sei. A palavra de Deus diz que quando nós não oramos uns pelos outros, estamos pecando. Então eu quero orar por você agora. Eu quero interceder e eu quero colocar esta dificuldade sua diante do trono de graça do Senhor Jesus. Eu quero fazer como Maria fez. Senhor Jesus, olha o teu filhinho aí, olha a situação do noivo aqui, ó. E aí nós vamos entregar nas mãos dele. E ele sabe quando, que hora e como ele vai fazer. Porque ele é Deus. Se você necessita de um milagre na tua vida nesta noite, você pode sair do teu lugar, venha à frente, ajoelha-se no altar do Senhor. Mas venha com essa dificuldade que está perturbando a tua vida, assim, em mente. Porque você vai lançar diante de Jesus e vai esperar a resposta. E ela virá bem acima daquilo que você está precisando ou esperando. Você quer um milagre? Você necessita de um milagre? Pode sair e venha em nome de Jesus. Saia, ajoelha-se aqui. É uma coisa sua e Deus. Você não precisa falar comigo, não precisa falar com quem está do seu lado, com a pastora. Não, você tem que simplesmente abrir o teu coração e deixar que Deus resolva. Porque se tem alguém que pode resolver, é Deus. O pastor é humano, a pastora é humana, o GAP é humano, somos todos humanos. O que nós podemos realmente fazer é interceder uns pelos outros. E é isso que eu vou fazer. Eu vou interceder por você que necessita. Você precisa? Então põe na tua cabeça agora essa dificuldade. Este vinho que esgotou. Esta preocupação, esta angústia, esse sofrimento. Isso que está tirando a tua paz. Você não sabe mais como agir. Ah, deixa bem fixado na tua mente. Porque você vai agora entregar a Jesus a tua dificuldade. E Ele vai agir na tua vida, eu tenho certeza. Meu Deus, meu Senhor, quantas pessoas necessitam de Ti. Nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de um milagre e Tu sabes muito bem qual é. E aqui estão muitas pessoas na mesma situação, prostrados diante de Ti, porque nós necessitamos de um toque milagroso e poderoso. E tudo que nós queremos, Senhor, é viver a Tua palavra. Nós queremos ser obedientes, ó Pai. Nós queremos realmente exercitar a nossa fé, porque nós cremos no único e verdadeiro Deus, cujo nome é Jesus Cristo. A Tua palavra diz que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Jesus. E este nome tem todo o poder nos céus e na terra, e é o nome que está acima de todos os nomes, e é o nome pela qual nós possamos ser salvos, e não há outro. Por isso, Jesus, é diante da Tua santidade que nós agora abrimos os nossos corações para expor a Ti a nossa dificuldade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, às vezes a nossa imprudência, ou até mesmo nosso erro por permitirmos que o diabo tivesse nos cegados lá atrás, mas nós te louvamos porque o Senhor hoje está abrindo os nossos olhos. Está nos retornando a visão das coisas espirituais. Por isso, Senhor, eu clamo por estas vidas que estão prostradas aqui diante do Teu altar. Ó Jesus, que o Teu bálsamo precioso e poderoso possa estar sendo derramado sobre esses corações agora. Se são problemas físicos, cure agora em nome de Jesus. Se são problemas emocionais, espirituais, nós não sabemos, ó Deus, cure agora estes corações em nome de Jesus Cristo. Que este bálsamo poderosíssimo, ó Deus, do Teu Santo Espírito, alcance essas vidas agora, curando, renovando, santificando, purificando, ó Deus. Ó Jesus, é a Tua igreja que está prostrada diante de Ti. É a Tua igreja que está clamando por um milagre. Porque passamos por lutas. Tu sabes disso, ó Deus. Tu és Deus. Tu sabes o que se vai em cada coração agora, meu Deus. E é por isso que nós clamamos uma intervenção divina, porque Tu és Deus nos nossos corações. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Nós necessitamos deste milagre. Nós te louvamos porque Tu iniciastes o Teu ministério neste casamento e continua até hoje preocupado com Teus filhos. E estamos nós aqui, Senhor, como filhos prostrados diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo Teu poder, pelo Teu milagre. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo agora a cura de cada problema, dificuldade, fraqueza, deficiência ou enfermidade nesses corações que estão prostrados diante de Ti. Eu creio que Tu és poderoso para fazer isso e muito mais. Por isso, ó Deus, que este vinho que o Senhor estará restaurando agora nessas vidas seja muito, muito melhor do que o primeiro. E nós vamos ouvir e ver os Teus filhos testemunhando desta maravilha que o Senhor realizou nestes corações. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor.